Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Seja muito bem-vindo, estamos começando o Paraná em Rede. Hoje é sexta-feira, 24 de agosto de 2018. Vamos aos destaques desta edição? O Paraná foi o quarto estado em geração de emprego no país no mês de julho. Defesa do professor Manvailer diz que ele é inocente ao Ministério Público. Ele que é acusado de matar a esposa em Guarapuava. A Câmara de Londrina segue tentando derrubar na justiça os impedimentos de vereador ameaçado de cassação. E o que o Paraná tem feito para acolher migrantes estrangeiros de 42 nacionalidades já buscaram abrigo no Paraná desde 2016. E hoje o Paraná em Rede traz a coluna Atitude Consumidor. Você vai saber como buscar seus direitos, alegando apenas que estão no Código do Consumidor. Fique com a gente, o Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
O CIMEPAR prevê temporais para esta sexta-feira em todo o estado. As regiões sudoeste, oeste e sul deverão ser as primeiras a serem atingidas, principalmente por chuva de granizo e ventos fortes. As temperaturas chegam a 22 graus na capital, 26 em Paranaguá. 20 é a máxima em União da Vitória e Pato Branco. Em Foz do Iguaçu e Cascavel, então, previsão de tempestades, com 21 graus a máxima por lá. Maringá, Londrina e Jacarezinho terão sol entre nuvens, um dia bastante abafado. Em Maringá, 25, em Londrina, 27, em Jacarezinho faz 30 graus. Mas essa previsão deve mudar no sábado, quando a chuva atinge aí o Paraná todo, principalmente na divisa com São Paulo, mais ao norte do estado. A defesa do professor Luiz Felipe Manvailer, de Guarapuava, ele que é acusado de matar a advogada Tatiane Spitzner, apresentou uma resposta à acusação do Ministério Público. O prazo para apresentar essa defesa venceu nesta quinta-feira. E a defesa alega que o professor é inocente. Nas alegações, os advogados afirmam que ainda não podem apresentar uma resposta à acusação do Ministério Público e pedem para que a denúncia seja clara e objetiva. A defesa aponta que o laudo do exame que apontou a causa da morte ainda não foi incluído nos autos e que não é possível determinar exatamente o que teria causado a morte de Tatiane. Nas pontuações, a defesa pediu provas periciais, a reabertura da oportunidade para uma nova manifestação depois dos laudos e ainda indicou 23 testemunhas, além de um perito, um médico legista, perícias em celulares, filmagens do bar onde o casal comemorava o aniversário de Luiz Felipe e das câmeras de segurança dos pedágios da região. A defesa aponta categoricamente que Luiz Felipe é inocente. Relembrando o caso, Tatiane foi encontrada morta no apartamento em que morava com o professor no último dia 22 de julho. As imagens do prédio onde eles moravam mostraram aí uma série de agressões do marido antes de ela ser encontrada morta. A Comissão Processante de Londrina continua num impasse para tentar retomar os trabalhos. Isto porque o vereador Mário Takahashi, que está ameaçado com a cassação, ainda resiste mantendo diversos recursos na justiça. O Neto Almeida vai contar para a gente os detalhes.
A Câmara Municipal de Londrina conseguiu o deferimento de embargos protocolados na segunda vara da Fazenda Pública de Londrina. Estes embargos aconteceram por conta da decisão do juiz Marcos Renato, que deferiu um pedido da defesa de Rony Alves e exigiu que a comissão processante, formada pelos vereadores José Roque Neto, Wilson Bittencourt e João Martins, ouçam novamente o investigado por quebra de decoro parlamentar, Mário Takahashi, na presença do outro investigado, Rony Alves. O embargo deferido nesta quinta-feira pelo juiz da segunda vara da Fazenda Pública, diz também que a comissão processante está suspensa desde o dia 17, quando o desembargador Xisto Pereira do Tribunal de Justiça também concedeu uma liminar obrigando que a comissão processante ouvisse Mário Takahashi antes da sessão de julgamento, que pode terminar com a cassação dos dois vereadores. Portanto, a comissão processante vai notificar novamente o Mário Takahashi, notificar novamente Rony Alves, para que Takahashi seja ouvido na presença de Rony Alves, o que deve acontecer só na próxima semana. Isto porque a defesa de Mário Takahashi comunicou que não estará em Londrina nesta sexta e na próxima segunda e terça-feira. Um outro assunto aqui na Câmara Municipal de Londrina é que Mário Takahashi conseguiu, na justiça, voltar a receber os seus salários. E não só o salário de R$ 12.900, mas sim o salário de quando ele era presidente da Câmara Municipal. Há um plus por essa função de presidente, o salário acaba chegando aí por volta de R$ 15.000. São as informações da Câmara Municipal de Londrina e a comissão processante, ou melhor, a sessão de julgamento para avaliar se houve ou não quebra de decoro parlamentar dos dois vereadores, não tem data para acontecer. Entretanto, não há mais um risco do prazo se findar, porque depois de ouvir o Mário Takahashi, a comissão processante terá 7 dias para realizar aí a sessão de julgamento dos vereadores. De Londrina, Neto Almeida.
O TSE definiu a ordem da campanha na TV e no rádio para os candidatos à presidência da República. Horário político obrigatório começa no dia 31 de agosto no rádio e na TV.
Em audiência pública, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, sorteou nesta quinta-feira a ordem para a veiculação de propaganda política gratuita em rádio e televisão. Durante o encontro, mediado pela presidente da corte, ministra Rosa Weber, as 13 chapas registradas pelo TSE foram sorteadas por ordem de aparição na TV. No primeiro dia, a primeira a falar vai ser a candidata Marina Silva, da Rede Sustentabilidade. O segundo nome a falar é do Cabo Daciolo, do Patriota. O terceiro nome é de Eimael, do DC. O quarto a falar vai ser Henrique Meirelles, do MDB. O quinto nome é de Ciro Gomes, do PDT. Guilherme Boulos, do PSOL, foi sorteado para ser o sexto a aparecer na propaganda política. Depois dele, Geraldo Alckmin, do PSDB, seguido de Vera Lúcia, do PSTU. Na nona posição sorteada ficou a chapa de Lula, do PT, seguida pela chapa de João Amoedo, do Novo. Na posição 11 foi sorteado Álvaro Dias, do Podemos. Depois vem Jair Bolsonaro, do PSL. E o último a falar é João Goulart, filho, do PPL. Lembrando que a ordem é para o primeiro dia de aparição e vai funcionar em rodízio. O primeiro nome vai para o fim da lista no dia seguinte e assim sucessivamente até o fim da propaganda em 4 de outubro. A propaganda eleitoral em rádio e TV começa no dia 31 de agosto. Para o cargo de presidente da República, serão 2 blocos ao dia, na TV de 1 a 1h12 da tarde e de 8h30 a 8h42 da noite. Para a rádio, as propagandas serão das 7 às 7h12 da manhã e de meio-dia a meio-dia e 12. Sayonara Moreno.
Em Curitiba, vítimas de cartomantes começaram a prestar depoimentos. São mais de 30 pessoas alegando que foram enganadas.
As 37 vítimas de 3 cartomantes começaram a prestar depoimento na quarta-feira. Essa é a primeira audiência do caso. Os clientes alegam que teriam sido vítimas de um golpe aplicado por uma clínica espiritual e o crime teria sido praticado entre 2005 e 2013. A denúncia partiu de um casal que pagou R$ 380 mil para uma suposta vidente da clínica. Algumas consultas chegaram a ser filmadas e mostraram o golpe. Uma outra vítima teria perdido R$ 95 mil para desfazer um então trabalho espiritual. O dinheiro teria saído da venda de um apartamento da própria cliente. De acordo com o Ministério Público, elas se passavam por videntes e tarólogas, mas na verdade eram estelionatárias. Em 2013, uma mulher e o marido dela chegaram a ser presos durante uma operação da delegacia de estelionato, mas foram soltos semanas depois, após pagar a fiança. De Curitiba, Rodrigo Silva.
Intervalo, voltamos em instantes com a coluna Atitude Consumidor. Ainda temos uma entrevista para saber o que o Paraná tem feito para acolher migrantes. Estrangeiros de 42 nacionalidades já buscaram um abrigo no estado desde 2016.
O Paraná em Rede volta já.